Primeira mulher eleita como prefeita de Bogotá assume cargo com discurso de mudança. Cláudia López assumiu no início deste ano a prefeitura de Bogotá com um discurso de mudança, prometendo uma gestão focada na luta contra o racismo, o classismo, o machismo e a xenofobia. A centro-esquerdista, lésbica e destaque da luta contra a corrupção na Colômbia, ela é a primeira mulher eleita como prefeita da capital, epicentro dos protestos contra o governo colombiano. Aos 49 anos, a opositora do presidente Iván Duque reivindicou a sua origem humilde, sem berço ou sobrenome, assim como a sua condição diversa após seu casamento com a senadora Angélica Lozano, em 16 de dezembro. Cláudia López também enfatizou a sua eleição em um país historicamente governado por homens das elites liberais e conservadoras. Obrigado a todos por me acompanharem neste momento muito especial da vida, por me darem posse como a primeira mulher, mulher diversa, eleita prefeita da história de Bogotá, disse no seu discurso de posse. A prefeita Cláudia López descartou o protocolo tradicional da cerimônia e organizou um ato no Parque Simón Bolívar, no oeste da capital colombiana. Centenas de pessoas participaram da posse e vibraram com as suas palavras. Emotiva e enérgica, López convocou os moradores da cidade a construírem uma cultura cidadã com uma pedagogia da igualdade. Com 7 milhões de habitantes, a capital da Colômbia é o maior foco das mobilizações que ocorrem desde 21 de novembro contra o governo de direita, liderado por Duque, e exigem uma mudança de rumos. A cidade também recebe 24% dos 1,6 milhão de venezuelanos que migraram devido à crise no seu país. A prefeita apresentou uma agenda de mudanças para seus 4 anos de governo, centrada no combate à falta de segurança, os engarrafamentos, a promoção de empregos e educação gratuitos e de qualidade. Em sintonia com a sua plataforma ambiental, Cláudia López ainda prometeu esverdear a cidade. Bogotá, muito obrigada por confiar a mim, seu presente e seu futuro. Prometo honrar essa confiança e dar tudo de mim para que a nossa Bogotá seja, nos próximos 4 anos, uma cidade mais cuidadora, inclusiva e sustentável, prometeu a nova chefa da cidade, prefeita Cláudia López. Morta no ostracismo em Paris, cantora brasileira Maria da Aparecida ganha biografia. A morte de Maria Aparecida, em julho de 2017, chocou os brasileiros que vivem na França. Estrela da música lírica nos anos 1960, ela terminou seus dias sozinha na capital francesa, onde fez carreira e ficou conhecida como a primeira negra brasileira a interpretar a personagem Carmen, de Bizet, na Ópera de Paris. Uma biografia da cantora acaba de ser lançada no mercado editorial francês. Na sequência, escutamos a entrevista realizada pela jornalista Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, à escritora Mazé Torquato.
RFI convida.
O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber aqui a escritora brasileira Mazé Torquato Chotil, que tem vários livros publicados aqui na França e no Brasil. Mazé mora aqui na França há vários anos e hoje ela veio aqui nos falar sobre este livro, Maria da Aparecida. Maria da Aparecida, que foi a primeira cantora brasileira e negra a cantar na Ópera de Paris. Mazé, como foi essa história da Maria da Aparecida?
É uma história bem interessante e complicada, né? Maria da Aparecida, não, como você disse, negra, não pôde fazer carreira no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde morava. E ela, como tinha ganho um prêmio na Itália, decidiu fazer carreira, tentar uma carreira aqui na Europa. Então, ela se instalou em 59. Em 55, ela já esteve aqui numa turnê, França, mas também Portugal e Madrid. Mas ela se instala em 1959. E depois desse tempo, ela vai ser uma embaixadora da música popular brasileira, mas lírica, e também ela fez muito folclore. E ela se instala e durante todo esse tempo e morre há 2 anos atrás, depois de uns 15 anos sem cantar, porque, na verdade, ela morreu com 92, quase 92 anos, e durante um tempo ela não cantou.
Mas antes de falar então da complicação dessa morte da Maria da Aparecida, que só a morte dela dá quase um romance. Vamos então resgatar essa história da Maria da Aparecida, uma história que começa no Rio de Janeiro, e como ela conseguiu estudar música e chegar a ser uma cantora lírica tão reconhecida, Mazé.
Olha, ela era filha de uma negra que era empregada doméstica em São Paulo. O filho do patrão a engravidou. Ela foi então Maria da Aparecida, foi a mãe da Maria da Aparecida, foi mandou para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ela viveu numa família muito católica com três outros filhos. E essa família deu toda a
Ela foi
educação.
adotada?
Ela nunca foi adotada oficialmente, a mãe vai morrer pelos 6, 7 ou 8 anos, e justamente, mas ela teve uma educação, ela teve uma educação como os filhos, foi para uma escola muito boa, reputada, fez aulas de francês, de piano, né, e vai para o conservatório em seguida.
E como ela chegou então em Paris?
Ela chega em Paris porque, então, ela faz o conservatório do Rio de Janeiro, ela faz receber um prêmio da Associação Brasileira de Imprensa, ela faz alguns shows por lá, mas ela não consegue ceder ópera, o
Ao
Teatro
Teatro
Municipal, né? O
Municipal.
Teatro Municipal, ela não consegue, e tem um período em que ela fica, a gente supõe que ela fez teatro de revista. Porque ela era professora, mas ela não gostava de ser professora, achava que não tinha sido feito para isso. Ela queria então fazer carreira. Eu acho que ela ficou um tempo até encontrar o Waldemar Henrique, que era o compositor. É com ele que ela vem para a Europa, então, né, Portugal, Madrid e aqui em Paris, e que vai gravar o primeiro disco dela é gravado em Paris. Ela gravou mais de 20 discos. O primeiro disco é gravado em Paris com o Waldemar, então, Henrique, compositor, e está na Biblioteca Nacional Francesa.
Pois é, então aqui ela vem a Paris, consegue iniciar a carreira e é contratada então para fazer a Carmen na Ópera de Paris. É muito elogiada pela crítica, recebe inclusive um prêmio. Mas uma entrevista da Maria da Aparecida na televisão, ela diz que apesar de todo esse sucesso, ela mesma fala: ser negra não é tão fácil assim, é muito difícil.
É muito difícil. Ela diz que ela conseguiu superar esse fato de ser negra aqui com o pintor Félix Labisse, que foi muito, muito importante na vida dela. Esse pintor, que já tinha conhecido o Brasil, ela diz que foi ele que fez com que ela perdesse essa coisa, né, que existe atrás de perder, de dizer, não, eu sou negra, eu sou como qualquer outra pessoa, né?
E nos anos 70 ela teve um acidente e aí ela deixou a música lírica de lado. A Maria da Aparecida era mezzo-soprano e ela deixou e começou a cantar com Baden Powell e fez muito sucesso.
É uma vida cheia de história, porque nesse acidente, no dia de Natal de 74, ela passou 3 anos para se recuperar. Ela podia continuar a cantar lírico, mas ela não podia cantar uma ópera inteira. Então ela decidiu fazer um disco. O primeiro disco que ela faz com música popular brasileira é realmente com Baden Powell, aqui em Paris, né? O Baden estava morando aqui naquela época e eles trabalhavam, até porque a ligação dela é com Vinícius. Ela tinha chamado o Vinícius, vamos fazer um disco. E o Vinícius disse que estava na Argentina com outro amor, e disse: fale com Baden. E assim eles fizeram o primeiro disco da Maria da Aparecida, música popular brasileira.
Depois vieram outros discos de sucesso. E agora, então, vamos falar da morte da Maria da Aparecida, uma morte solitária, né, Mazé? E o bonito dessa morte é que, por causa da morte dela e para evitar que ela fosse enterrada como indigente, foi criada uma associação dos amigos da Maria da Aparecida.
Então ela morre dia 4 de julho de 2017. Se procurou a família até em Interpol, foi acionada para encontrar a família, né? Então circulou nas redes sociais, né? Pedido de conhecimento, e aí terminou se encontrando a família dela do Rio de Janeiro, de sobrinhos, mas não oficial, porque ela nunca foi adotada oficialmente. Criou-se, justamente tinha esse grupo interessado em que essa mulher, importante para a música popular brasileira, para a música brasileira aqui na França, tivesse um enterro decente, né? Ela passou 2 meses, mais de 2 meses antes de ser enterrada.
No Instituto Médico Legal.
Isso, no Instituto Médico Legal. Então, esse grupinho se formou, então, eu, nessa procura de informação para fazer essa biografia, eu contatei e encontrei amigos dela, franceses, e que então se formou essa associação com o objetivo de resgatar esse patrimônio, resgatar o seu patrimônio. A intenção é que a Maria da Aparecida seja lembrada, né, como ela foi durante os 50 anos aqui em Paris, aqui na Europa.
Muito obrigada, Mazé Torquato Chotil, que acaba de publicar aqui na França o livro Maria da Aparecida, que resgata então a história dessa cantora lírica brasileira, a primeira mulher negra brasileira a cantar a Carmen na Ópera de Paris, um livro que será publicado no Brasil no ano que vem, em novembro, mês da Consciência Negra.
Agressor de um casal de mulheres deverá frequentar dois cursos sobre gênero e relações sociais. Um homem acusado de agredir um casal de mulheres que estavam num parque da cidade de Buenos Aires terá que fazer dois cursos sobre gênero e relações sociais, dados pela prefeitura, conforme decisão do promotor de justiça Adrián Dávila. De acordo com a decisão do tribunal, o agressor deve fazer o curso Dispositivo de Simetrias e Assimetrias nas Relações Sociais e ainda a Oficina de Conversações de Gênero e Cultura, ambos ministrados pela Subsecretaria de Direitos Humanos e Pluralismo Cultural da cidade de Buenos Aires. Da mesma forma, deverá se abster de qualquer tipo de contato com as vítimas, seja pessoalmente, por telefone ou através das redes sociais. O evento aconteceu no início de novembro no Parque Avellaneda, na cidade de Buenos Aires, e se tornou público depois que um vídeo foi viralizado pelas vítimas e mostrou um homem agredindo um casal feminino. Os casos de discriminação são uma prioridade. Dar-lhes uma solução rápida é um dos eixos da nossa gestão, disse o procurador-geral da cidade autônoma de Buenos Aires, Juan Bautista Maiques. Parceria da ONU com Universidade dos Estados Unidos ajuda jornalistas a relatar casos de violência de gênero. Fundo das Nações Unidas para a População, a UNFPA, examinou reportagens sobre membros da comunidade Yazidi que sofreram abusos. Especialistas falam sobre consequências. Muitas mulheres denunciaram os crimes esperando prestação de contas, mas outras tiveram receio de que a exposição lhes causasse ainda mais danos.
As Nações Unidas e a Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, anunciaram uma parceria para apoiar vítimas de violência sexual e de gênero, assim como jornalistas que escrevem sobre os casos. O acordo foi oficializado em meados de dezembro. Num comunicado divulgado em sua página na internet, o Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, apresenta resultados de um estudo com integrantes da comunidade Yazidi, que enfrentaram crimes de escravização e violência sexual pelas mãos do grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque do Levante, ISIL. O levantamento revela que o trabalho dos jornalistas ao reportar os casos é de extrema importância. Sem treinamento apropriado por parte do profissional, as sobreviventes da violência podem ficar expostas a estigmas e retaliações. Muitas mulheres Yazidi viram na denúncia e na publicação na mídia de seus casos uma chance para que a justiça fosse feita, mas muitas outras acreditaram que a exposição poderia causar ainda mais danos. Com a parceria do UNFPA e o Centro Global de Liderança Feminina, a agência da ONU espera que os jornalistas tenham mais recursos para navegar pelos perigos gerados com reportagens sobre o tema e como eles devem ser tratados na hora de escrever a matéria. O curso busca compreender o contexto e oferecer não só recursos, mas também recomendações, além de outros pontos, aos produtores das matérias. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Gênero e Diversidade é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Gavão. Sonoplastia, Fernando Salvatore.